quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018.
Está começando a edição número 2241 do Jornal da UFSS.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Uso de redes sociais como estratégia nas eleições é tema de seminário na UFES.
Segundo desafio de natação da UFES homenageia professor Evandro Sena.
Olimpíada Nacional em História do Brasil abre inscrições.
E mais, conta de luz continua com bandeira tarifária verde em março.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Cilícia Pereira.
Uso de redes sociais como estratégia nas eleições será tema de um seminário do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade da UFES.
O seminário Redes Sociais, Eleições, Mediatização e Estratégias de Campanhas acontece amanhã às 9 da manhã no auditório do Departamento de Comunicação.
O evento traz como convidados os professores Jamil Marques, da Universidade Federal do Paraná, e Edna Miola, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Saiba mais detalhes e confira a programação completa através do portal ufes.br.
Na manhã do próximo sábado, a piscina da UFES será palco do segundo desafio de natação Professor Evandro Sena.
Além de estimular a prática da modalidade esportiva, o evento também é beneficente.
O Jornal da UFES conversa a partir de agora com o estudante de Educação Física da UFES, Tomás Neri. Ele que é um dos organizadores do segundo desafio de natação que acontece no Parque Aquático aqui da UFES. Como foi que surgiu, Tomás, a ideia desse revezamento de natação aqui na universidade?
Primeiramente, cumprimentando todos os ouvintes, a ideia era promover a prática da natação. Surgiu ano passado e a ideia é basicamente um revezamento gigante. São 4 horas de duração. As pessoas podem montar suas equipes e se alternarem na travessia da piscina aqui do departamento da UFES durante essas 4 horas, né? Vence a equipe que realizar o maior número de ciclos de ida e volta na piscina, né?
Na prática, Tomás, como é que funciona um revezamento gigante na piscina?
O revezamento gigante vai funcionar da seguinte forma: ao longo das 4 horas de duração, cada equipe formada irá ocupar uma das raias da piscina. Ao toque de início da prova, um integrante da equipe vai começar a realizar a travessia, ida e volta. Será contabilizado quantas idas e voltas foram dadas, e esses integrantes de cada equipe irão se alternar à medida que cada um for cansando ou sentir a necessidade de dar uma pausa, de modo que todos podem se divertir, todos podem participar, apesar de ser uma competição, mas o que vale realmente é essa divulgação da modalidade, né, da natação. O estilo é livre, então qualquer pessoa que saiba nadar pode participar.
E as inscrições são individuais, por equipe? Como participar do evento?
A inscrição vai ser feita no próprio Departamento de Educação Física. É só procurar lá o pessoal na secretaria do departamento até a sexta-feira, né, que o desafio vai ser nesse sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. E a inscrição pode ser feita ou por equipe ou individualmente. Se você já tem um grupo de amigos que sabe nadar, que curte a natação, você pode inscrever toda essa equipe de amigos e montar um time, ou você pode se inscrever individualmente. E lá todas essas inscrições individuais serão organizadas pelos próprios componentes do evento para montar um outro time também. E vai ser restrito somente a funcionários e alunos da UFES, né? Todos aqueles que fazem parte da UFES como funcionários, professores e principalmente os alunos, né? Não só do curso de Educação Física, mas fica aí o convite para todos os alunos de todas as áreas que tenham interesse em praticar natação.
E por que a homenagem ao professor aposentado Evandro Sena, Tomás?
O professor Evandro Sena, na verdade, é uma figura caricata, né, do departamento. Ele se aposentou recentemente e tem toda uma história, né? Um dos professores mais antigos do Departamento de Educação Física se aposentado. Mas é realmente uma figura que tem uma grande história no departamento, tem o carinho de muitos alunos que aqui ainda estão. Foi professor de alguns professores que hoje lecionam pra gente, né?
que você pode destacar? Quais são as contribuições desse evento, que também é beneficente?
Para a gente é muito importante porque é uma forma de divulgar a prática esportiva, né? Então tem tudo a ver com aquilo que a gente almeja um dia para quando a gente se formar, né? Tá levando aí a prática esportiva a todas as pessoas, em busca de saúde, em busca de diversão, enfim, em busca de estética, tudo aquilo que está envolvido com a prática esportiva, né? E, ao mesmo tempo, tem um cunho de beneficente também, porque as inscrições, vale lembrar, serão realizadas com a doação de algum produto de higiene pessoal que será convertido para o Asilo Rio Branco, aqui de Aracaju.
Obrigado. Tomás Nery, estudante de Educação Física da UFES, bateu um papo com a gente aqui no Jornal da UFES sobre o desafio de natação que acontece no Parque Aquático aqui da UFES. Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira, com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 15 km por hora no litoral sergipano.
Vem aí a 10ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil.
Alunos e professores têm até o dia 20 de março para realizar a inscrição.
Alunos do 8º e 9º ano e todo o ensino médio, além de professores de história, poderão participar. Neste ano, a competição terá 7 etapas. As provas são feitas de forma online durante as 6 primeiras fases. As respostas, questões de múltipla escolha e realização de tarefas, podem ser elaboradas pelos participantes por meio de debate com os colegas, pesquisa em livros, internet, orientação do professor, além de uma gama de documentos e referências oferecida pela comissão organizadora. A última etapa, já com as equipes finalistas, será de forma presencial em Campinas, interior de São Paulo, nos dias 18 e 19 de agosto. Cada equipe é composta pelo professor e 3 alunos. Finalista da Olimpíada Nacional em História do Brasil no ano de 2016, Júlia Duarte, hoje estudante do curso de História na Universidade de Brasília, afirma que participar dessas competições pode ajudar o aluno na preparação para o vestibular e para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
A Olimpíada, ela mostra além do que a gente vê em sala de aula. Ela vai um pouco mais a fundo na questão cultural, na questão do homem mesmo. E, por exemplo, um método que eles utilizam na prova, que é sobre as questões, não tem exatamente uma resposta errada. Você tem que procurar aquela mais certa, a que mais se encaixa no pedido da questão. Então, eu acredito que isso ajuda bastante, por exemplo, no Enem.
O professor de História do Colégio Militar de Brasília, Douglas Braga, participa há mais de 3 anos da competição. Para ele, alunos que participam de competições como a Olimpíada de História chegam com uma bagagem maior em momentos decisivos da vida, como a escolha da profissão e a prova de vestibular.
Porque a Olimpíada, ela é muito voltada para ser uma avaliação que preza a interdisciplinariedade, que preza o ensino por habilidades e competências. E é isso que se cobra hoje em dia em avaliações. E também, ao contemplar diferentes aspectos ali da história, eu acho que contribui também para despertar vocacional, para despertar a vocação, para o aluno ver se ele tem realmente interesse por aquela área e definir o que ele quer fazer para a vida dele.
A Olimpíada prevê também um programa voltado à formação de professores. Neste ano, o 5º curso de formação tem como tema Narrativas da América, Discursos e Dinâmicas Locais, e será realizado entre os dias 1º de março e 10 de maio. A Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto desenvolvido pelo Departamento de História da Unicamp, com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mais informações, regulamento e inscrições no site www.olimpiadadehistoria.com.br. Do Ministério da Educação, Fernando Meira Dias.
A conta de luz vai continuar com a bandeira tarifária verde no próximo mês.
Já é o terceiro mês consecutivo que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mantém a bandeira verde.
O próximo mês começará com uma boa notícia para os brasileiros. A bandeira tarifária de março continuará na cor verde, o que significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz. A principal justificativa para a manutenção da cobrança mais barata é a condição favorável na geração de energia hidrelétrica do país. A volta das chuvas também contribuiu para que, pelo terceiro mês consecutivo, a bandeira verde permanecesse. Entretanto, nos últimos meses do ano passado, por causa do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, houve cobrança extra nas contas de luz. Em outubro e novembro, por exemplo, vigorou a bandeira vermelha no patamar 2, a mais alta de todas. Em outubro, o acréscimo foi de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos no mês. Em novembro, como a ANEEL antecipou a revisão dos valores que seriam aplicados a partir de janeiro de 2018, o valor adicional passou para R$ 5,00 a cada 100 kWh. Já em dezembro, em razão do início do período chuvoso, a ANEEL determinou a cobrança da bandeira vermelha, mas no patamar 1, com cobrança extra de R$ 3,00 a cada 100 kWh. Essa alteração na cor da bandeira serve para arrecadar dinheiro e cobrir custos extras com a produção de energia mais cara que é gerada pelas termoelétricas. Reportagem Cíntia Moreira.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção-geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.